do meu país. Vê-se o mundo. Os grandes temas da atualidade internacional, contados, explicados e comentados por Pedro Matos. De leste a oeste, de norte a sul, o que nos une e o que nos separa. Quintas-feiras, 10:30 da manhã e 4:15 da tarde, na Rádio Morabeza, do meu país. Vê-se o mundo, também disponível em formato podcast nas plataformas digitais.
Pedro Matos, bem-vindo. Nesta edição, olhamos para um tema antigo, mas que continua a marcar a agenda da atualidade política internacional, a guerra em Gaza, que continua sem dar sinais de um cessar-fogo definitivo e com a deterioração a cada dia da situação humanitária. As necessidades continuam extremas no enclave, situação que levou esta semana a União Europeia a denunciar o uso da fome como arma de guerra.
Olá, caros ouvintes do nosso programa, sejam muito bem-vindos. De fato, a situação é muito preocupante porque tem-se usado de meios e de público, como as crianças, as mulheres, para conduzir essa guerra, né? Então, de fato, a guerra em si, ela pode ser conduzida por vários meios, né? E se a gente olhar na situação a Israel, a faixa de Gaza, não tem sido apenas as bombas israelitas que estão matando as pessoas, sobretudo as crianças, né? Essa é uma guerra também que tem sido travada por outros meios. A fome é como uma arma de guerra. Então, isso é muito preocupante porque as pessoas estão morrendo por causa da fome. Também, né, a fome tem sido mais aguda, mais forte ali na região norte de Gaza, que acabou se ficando isolada ali pelas forças israelitas e que também sofreu ali vários cortes no fornecimento de alimentos. Mas a situação nas estruturas que atendem os vulneráveis, sobretudo os bebês, né, é um cenário desolador, né? Há relatos de que bebês prematuros morreram por causas relacionadas à desnutrição. E nós sabemos também que essa falta de alimentos acaba atingindo as mães, então as mães têm ficado desnutridas, com isso vieram dificuldades para amamentar os seus filhos, né? E com poucas também capacidades, né, de defesa no organismo, né? Então acaba ficando mais vulneráveis ainda, né, a doenças, e isso também tem sido relatado, né, a várias doenças em Gaza devido à falta de alimento, mas também de água potável, de saneamento, o que acaba essas doenças impossibilitando que as pessoas retém ali qualquer tipo de calorias que ingere. Então é muito, não consigo imaginar, mas pelo que a gente lê e tem acompanhado, é uma situação realmente desumana. Israel tem usado isso como uma arma de guerra, né? Porque bloqueou uma grande parte a entrada de alimentos, de remédios, de água, além de outros itens que deveriam chegar a Gaza, né? E, além disso, há possibilidades ainda de maior deterioração na situação, porque relatos também de organizações, de funcionários ligados à FAO, por exemplo, mostrar como que os ataques a Israel acabam também destruindo os poucos abrigos que tem para animais, que serviam de exploração de ovinos, também espaços que eram ali para estufas, foram destruídos, poços de águas também destruídos. Então, isso dificulta muito, porque quando não há uma, sobretudo uma coordenação, um trabalho no terreno para que as partes mais importantes ali que estão ligadas para socorrer as vítimas, a população vulnerável, isso fica cada vez mais trágico, né? A pouca comida que chega acaba virando alvo de disputa, né? Então há ali uma desordem, um caos total no meio de um caos muito maior que produz a tragédia.
As estimativas das Nações Unidas apontam que mais de 12,13 mil jovens morreram no enclave desde 7 de outubro. O número de crianças mortas em Gaza, segundo a ONU, supera as estatísticas de 4 anos de conflitos globais.
É um número muito inacreditável e também, obviamente, desumano. E desse número, de fato, quando a gente olha para as crianças, e na sua pergunta, de número de crianças que supera as estatísticas de 4 anos de conflitos globais, a sensação que fica é que parece haver, de fato, uma intenção de aniquilar o futuro desse povo. Ao matar tantas crianças, de fato, parece se confirmar uma guerra contra as crianças palestinas. É uma guerra contra também a infância e ao futuro do próprio povo. De fato, desde o início, desde 7 de outubro, mais de 31 mil pessoas morreram e quase 75 mil ficaram feridas. E desse número, 70%, né, são as mulheres e crianças, conforme os dados das organizações que lidam com a questão. E as crianças estão sendo mortas em um ritmo, de fato, inacreditável, devastador. E mesmo as crianças que sobrevivam, tanto aos ataques e também às operações terrestres, muitas, como nós relatamos na primeira pergunta, estão morrendo de fome, desidratação e de doenças. E aí a própria ajuda humanitária continua sendo ali disputada por jogos políticos entre os países, né? Então acaba também gerando ali um problema muito grande. Então, não sabendo quando vai terminar essa guerra, fica de fato muito preocupado a situação das mulheres e, sobretudo, das crianças, as mais vulneráveis.
Apesar do cenário catastrófico em Gaza, as discussões para uma trégua ainda não conduziram para o fim do conflito.
O fim do conflito, né, não se sabe ainda, né? Então, sobretudo quando a gente remonta ao objetivo de Israel, ou pelo menos do governo de Netanyahu, que é a eliminação do Hamas. Quando e como isso vai acontecer é que faz com que essa guerra se prolongue nesse mar de incerteza e tragédias diárias. Mas eu penso que o importante neste momento é um cessar-fogo definitivo, porque havia uma expectativa desse cessar-fogo, sobretudo porque os palestinos começam a jejuar durante esse mês sagrado do muçulmano, o Ramadã. Mas com essas negociações de cessar-fogo paralisadas, as descrições e os depoimentos que nós temos visto é que a fome acaba sendo ali a companhia mais permanente, né, para esse momento tão sagrado para o povo muçulmano. E não tem uma em vista ali se a guerra vai ter fim entre Hamas e Israel. Os países importantes que estariam a intermediar ou mediar esse cessar-fogo, os Estados Unidos, o Egito, o Catar, e a ideia de cessar-fogo era incluir a libertação de tanto de reféns de Israel, mas também de prisioneiros palestinos, mas as negociações pararam. Né? Pararam justamente porque há essa incompatibilidade. Hamas está exigindo garantias que qualquer tipo de acordo leve ao fim da guerra, que para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, só vai ocorrer com a eliminação, a rendição total do Hamas, o que incompatibilize os interesses do Hamas. Né? Então, o primeiro-ministro de Israel rejeita essa exigência de Hamas, prometendo ali continuar até o que ele chama da vitória total contra o grupo.
Do meu país, vê-se o mundo. Os grandes temas da atualidade internacional, contados, explicados e comentados por Pedro Matos. De leste a oeste, de norte a sul, o que nos une e o que nos separa. Quintas-feiras, 10:30 da manhã e 4:15 da tarde, na Rádio Morabeza, do meu país, vê-se o mundo, também disponível em formato podcast nas plataformas digitais. Pode ouvir e subscrever este programa em radiomorabeza.cv, no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as principais plataformas de podcast.